Senhores Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Retomo eu agora aos trabalhos, pedindo-vos desculpa por não ter estado desde o início, mas questões pessoais e familiares assim me obrigaram hoje. E vamos dar então início à nossa reunião do dia, ou retomar a reunião do dia, que consiste na parte 2, com a ordem de trabalhos dentro daquilo que é habitual, e depois a reunião de mesa e coordenadores. Srs. Deputados, eu pedia-vos alguma paciência, porque eu sei que as nossas quartas-feiras costumam ser longas e chegamos todos à reunião de mesa e coordenadores já cansados e ansiosos por ir embora. Mas eu pedia-vos paciência aos coordenadores e àqueles que quiserem ficar, porque eu nunca mando ninguém embora, àqueles que quiserem ficar, alguma paciência hoje, porque na reunião de mesa e coordenadores temos alguns assuntos importantes e que eu, para lhes dar andamento, necessito manifestamente da vossa opinião e do vosso contributo. Portanto, deixo já esta alerta que assim terá de ser. Dito isto, eu queria, antes de mais, dar as boas-vindas ao regresso do Sr. Deputado Miguel Rangel, que esteve com mandato suspenso durante algum tempo. É um gosto revê-lo e desejar-lhe um bom reinício também da atividade parlamentar. Bem-vindo. Sentimos a sua falta, embora tenha sido bem representado, sentimos a sua falta. Bem-vindo e bom reinício de trabalhos. Srs. Deputados, o ponto número 1 diz informações gerais. Eu queria, neste ponto, apenas recordar que nós definimos o dia 10 de abril como prazo para entrega de propostas sobre as iniciativas do jogo do Partido Livre. Sendo que também definimos o dia 15 de abril como dia para a sua votação. Fica apenas como recordatória. Também queria informar que o Sr. Deputado Leandro Luís, do Grupo Parlamentar do PSD, irá representar-nos em Bruxelas, numa iniciativa do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia. O Sr. Deputado Leandro Luís representou o Grupo Parlamentar do PSD dentro do critério que temos adotado, uma representação rotativa pelos grupos parlamentares que havia ao Grupo Parlamentar do PSD e assim foi cumprido. Dito isto, não tenho mais nenhuma informação. Portanto, passava a palavra a quem tiver mais informações. Sr. Deputado Armando Mouris, que faz favor.
Não, era para uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos, para, em nome dos senhores, das senhoras e senhores deputados todos aqui presentes, endereçar-lhe os parabéns por mais um aniversário e desejar-lhe, de facto, muita saúde e muita alegria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Armando Mouris. Muito obrigado, senhoras deputadas e senhores deputados. Muito obrigado. Parece mentira, mas não é. É mesmo verdade. Foi mesmo no dia 1 de abril que nasci, portanto hoje faço mesmo anos. Muito obrigado pela vossa atenção. É mesmo verdade. É mesmo. Parece mentira, mas não é. É mesmo assim. Muito obrigado. Bom, e muito obrigado, Sr. Deputado Armando Mourisco. Ponto 2. Apreciação e votação da ata da reunião número 37 de 25 de março. Inscrições? Não há. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Ponto 3. Anúncio e distribuição de iniciativas, nomeação de relatores e deliberações sobre consultas a promover. É um ponto habitual na nossa ordem de trabalhos. Não temos nenhuma iniciativa que aqui caiba, pelo que damos o ponto como concluído. Ponto número 4. Discussão nos termos dos números 1 e 2 do artigo 128 do nosso regimento, do projeto de resolução número 712 do Chega, que diz: recomendo ao Governo que assegure a transparência nos processos de apoio relativos às tempestades. Pelo que eu pergunto ao Grupo Parlamentar do Chega se quer apresentar o projeto de resolução. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Desculpa, é o Sr. Deputado Ricardo Reis. Eu interpretei que era o Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado Ricardo Reis, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Aproveitando também para lhe endereçar os parabéns inicialmente e fazendo uma apresentação muito rápida dos dois projetos de resolução que estão em discussão. Estes dois projetos têm como base principalmente uma questão de transparência. Num deles, a transparência no que diz respeito à questão da aplicação e da atribuição dos fundos, para que fique claro que numa situação de catástrofe haja transparência quando os fundos são de facto destinados ou quando as candidaturas são feitas, para que não exista aquela desconfiança típica de que o Estado está a enganar as pessoas. Portanto, pedimos aqui que haja sim uma maior transparência relativamente a esses mesmos fundos e às respectivas candidaturas. O segundo, neste caso, fundos, por engano, queria dizer os processos de apoio, relativamente, quando digo fundos, queria dizer nesse sentido, de, ligado à parte das candidaturas. Relativamente ao outro projeto de resolução que diz respeito ao Fundo para Catástrofes Naturais. Bom, aqui cria-se, com bom senso e com justiça, uma base...
Sr. Deputado, desculpe interrompê-lo. Eu vou pegar na sua intervenção para fazer uma sugestão, mas tem que merecer consenso, mas parece-me que é lógico. É fazermos a apreciação dos dois projetos de resolução, o 4 e o 5, em conjunto. Naturalmente, a votação do projeto de resolução número 626 será feita em separado, até porque é única. Mas, se estiverem de acordo, retomo ou dou novamente a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Reis e faremos a apreciação em conjunto. Muito bem.
Não, eu próprio assumi isso erradamente, sem esperar pelo seu consentimento e pelo consentimento dos restantes deputados, mas acreditei que, dado o caráter similar dos temas, faria também sentido apresentar brevemente e em conjunto, dizer que no que diz respeito ao Fundo das Catástrofes Naturais, tendo também já sido discutido em plenário e falado em plenário, dizer que acreditamos que é do mais elementar bom senso que exista para que possa precaver situações como aquelas que tivemos recentemente, permitindo assim uma resposta mais rápida e menos incerta por parte do Estado face às pessoas que acabam e às empresas que acabam por ficar sem condições derivado a uma catástrofe, a uma intempérie, como tivemos recentemente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Abro agora o período de inscrições. Tenho a inscrição da Sra. Deputada Catarina Louro. Faz favor.
Muito obrigada.
À posição conjunta dos dois diplomas.
Sim, exatamente. Senhoras e Srs. Deputados, relativamente a este assunto, dizer que da parte do Partido Socialista também temos vindo a reivindicar que os apoios sejam totalmente transparentes, havendo para isso a divulgação de informação, não só nos apoios que são cedidos na área para as famílias, na área do apoio às recuperações das habitações, mas também nas medidas de apoio às empresas, para além das linhas de financiamento, aquelas que foram lançadas, nomeadamente, pelo IFP, e também às autarquias. É muito relevante que esta partilha de informação seja feita ao nível concelhio, para também tentarmos perceber se os compromissos que o Governo foi lançando durante os últimos tempos serão efetivamente respeitados. Relativamente à segunda questão do fundo urgente para catástrofes naturais, portanto, poderá vir a ser uma resposta para situações deste género e já tivemos a oportunidade de discutir este assunto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais inscrição. Tenho, perdão. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Filipe Sousa. Eu vou respeitar a ordem de inscrições. Não estamos propriamente, também não é hábito fazermos a rotatividade pelos grupos parlamentares. Costumamos fazer deste modo, pelo que o Sr. Deputado Filipe Sousa primeiro e depois o Sr. Deputado Miguel Rangel. São as inscrições que tenho. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. De uma forma rápida, dizer que irei acompanhar estes dois requerimentos, porque eles respondem de alguma forma algumas iniciativas que apresentámos, infelizmente não foram aprovadas, mas em coerência também com aquilo que eu defendo, principalmente a criação de um fundo de emergência ou um fundo para catástrofes naturais, tem toda a pertinência, por isso, atendendo à matéria em causa e à relevância que está subjacente a ambas as propostas, irei acompanhar estas duas iniciativas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Rangel, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Referir aqui que o projeto quer garantir que os apoios chegam a todas as pessoas que se candidatam a eles, mas que o critério não é esse, ou não é apenas esse, pelo menos. O critério é que chegue a todas as pessoas que, de facto, precisam desses valores e não a todos que se candidatam apenas, e por isso o Estado tem que validar a candidatura primeiro antes de efetivar o apoio. De qualquer forma, concordamos com o cariz do projeto, que tem algumas falhas lógicas que são importantes assinalar. O que importa é que as pessoas e as empresas tenham, de facto, acesso aos apoios do Governo dentro dos prazos estipulados e sem os atrasos, principalmente os que se têm verificado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhuma inscrição. Tenho uma inscrição, Sr. Deputado Alcineia Moura, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Simplesmente para dizer que, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, em relação ao primeiro projeto de resolução, a propósito de transparência, o Governo já está a implementar mecanismos para criar um sistema de informação que possa monitorizar e acompanhar todos esses processos de apoio aos lesados. Em relação ao Fundo para Catástrofes Naturais, vamos manter a posição, tal qual foi discutida em sede plenária, e vamos votar contra. Se hoje se propõe aqui a votação, também no que está escrito, vamos votar contra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora não tenho mais inscrições. Tenho. Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e aproveito também, não sendo repetitivo, mas para lhe dar os parabéns pelo dia e dizer-lhe que, na minha opinião, o Sr. Presidente hoje não devia estar cá, devia estar a gozar o dia com a família, mas está em representação da República e muito bem. Sr. Presidente, só para dar uma nota em relação ao que disse a Sra. Deputada Dulcineia Moura, que o Governo já está, em relação ao projeto 712, o Governo já está a preparar, já está a tomar medidas. Isto faz-me lembrar um bocadinho o antigo Primeiro-Ministro António Costa. Na segunda-feira começamos, só não dizer qual segunda-feira. E na segunda-feira vamos fazer, só não dizer qual a segunda-feira. Portanto, aqui é igual. Portanto, se nós temos um projeto, o Governo está a pensar fazer, ok, mas está a pensar fazer então. O Partido Social Democrata, que dá apoio ao Governo, deve considerar as propostas que são válidas e não as descartar. É só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora não tenho mais inscrições. Muito bem. Mas não se sintam inibidos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, damos então por concluído o ponto número 4 e vamos votar o ponto número 5. Assim sendo, vamos votar o projeto de resolução número 626 do Chega, que diz: recomenda ao Governo a criação urgente do Fundo de Catástrofes Naturais. Quem vota contra? Quem se abstém? Por exclusão de partes, mas pergunto na mesma. Quem vota a favor? Está então aprovado, com os votos a favor do Chega, do PS, da JPP, com a abstenção da Iniciativa Liberal e com os votos contra do PSD. Muito bem. Passamos ao ponto 6, que diz: fixação da redação final, nos termos do disposto nos artigos 156 e 128, número 6 do nosso regimento, do texto das seguintes iniciativas. Projeto de resolução número 522, do PSD, que recomenda ao Governo o acompanhamento no terreno e a avaliação dos prejuízos causados pela depressão Christine. O projeto de resolução número 554, também do PSD, que diz: recomenda ao Governo medidas para o reforço da resiliência e continuidade dos serviços essenciais e das infraestruturas críticas. E o projeto de resolução número 566, também do PSD, que diz: constituição da Comissão Eventual de Prevenção e Combate às Catástrofes Naturais em Portugal. Senhores deputados, como saberão, é só para fixação da redação final, foram enviadas, naturalmente, pelo que, se nada houver a opor, damos como concluído o processo e a fixação das redações finais destas iniciativas. Muito bem, está assim concluído o ponto número 6. Ponto número 7. Apreciação e votação do relatório referente ao projeto de lei número 441 do LIVRE, que diz: cria a agência Recuperar Portugal, alargando a abrangência da estrutura de missão, reconstrução da região centro do país, e é relatora a senhora deputada Catarina Louro, a quem se quiser, dou a palavra para a apresentação do relatório. Ele foi distribuído, mas se quiser apresentá-lo, naturalmente tem a palavra. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta iniciativa, dizer que vem no seguimento da criação da estrutura de missão de reconstrução da região centro, no centro do país, devido à passagem do tal comboio de tempestades, como que gostam de dizer. Portanto, os danos, esta iniciativa explica que os danos foram, de facto, sobretudo derivados da tempestade de Kristin e na região centro, e, portanto, acham que, efetivamente, em face da escala da resposta, se mostra necessário providenciar uma resposta a nível nacional mais robusta e, portanto, propõem que se altere a estrutura de missão para uma agência, a Agência Recuperar Portugal, tendo assim melhores condições em termos de recursos humanos e orçamento para desempenhar os seus objetivos. E, portanto, depois de analisada a iniciativa, consideramos que cumprem os requisitos formais, constitucionais e regimentais para agendarmos o debate no plenário e, portanto, parece que estão em condições de remeter ao Sr. Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Perguntas às inscrições? Não há inscrições. Vamos passar à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Louro, pelo relatório, pela forma como o apresentou e parabéns também pela sua aprovação. Passamos ao último ponto da nossa ordem do dia, que são outros assuntos. Eu tenho vários outros assuntos, mas que remeto para a reunião de mesa e coordenadores, para a qual convido todos que queiram ficar a estarem presentes. Além dos coordenadores, ninguém tem de sair. Mas também ninguém tem que ficar, que não tenha. Obrigado, Paulo. Um abraço para ti. Obrigado. Não, pá, 43. 53. Senhores Deputados, vamos então, já de seguida, à terceira parte da nossa reunião. A segunda correu com grande eficiência e esta, penso, também vai correr com a mesma eficiência, embora tenhamos aqui alguns assuntos que tenhamos que refletir. Ponto 1. Deliberação sobre pedidos de audiência e definição de agendamentos. Senhores Deputados, temos um pedido de audiência da Associação Portuguesa do Comércio Automóvel no âmbito da revisão do regime jurídico aplicável às garantias na venda de bens usados, em particular veículos automóveis, atualmente previsto no Decreto-Lei nº 84/2021. Ora, é um pedido de audiência que cabe exatamente no âmbito das nossas atribuições, pelo que não há a menor dúvida que o iremos agendar. Não temos ainda data que vos possa adiantar, mas iremos agendar tão breve quanto possível, de acordo com aquilo que é habitual. Portanto, não há dúvida quanto à nossa competência e atribuições. Eu vou só fazer um compasso de espera, ver se conseguimos aqui abrir o nosso sistema de agendamentos. Ainda vai demorar um bocadinho. Então, vamos avançar para o ponto seguinte, também tem a ver com isto. Ponto 2, organização dos trabalhos da Comissão. Duas informações. Nós temos agora, no mês de abril, duas reuniões importantes com dois comissários europeus. A primeira é uma reunião conjunta com a CAI, a segunda também é conjunta com a CAI, como é normal. A primeira é, além da CAI, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e nós próprios. E é com o Sr. Comissário Europeu, Michael McGrath, responsável pelos temas democracia, justiça, Estado de Direito e proteção do consumidor. Está agendada para o dia 22 de abril, entre as 9 e as 10. É, obviamente, uma reunião importante. Eu ainda não tenho critérios para esta reunião. Ainda não nos foram enviados. Não somos nós que os definimos. Ainda não nos foram enviados. Portanto, ficariam com a informação. Atempadamente, chegará mais informação. A segunda reunião, sim, já tenho mais alguma informação. É uma reunião conjunta com a CAI, como é normal, a Comissão de Assuntos Europeus, nós próprios, e o senhor vice-presidente da Comissão Europeia, Rafael Fito, que é o responsável pelo portfólio da coesão e das reformas, e está agendada para o dia 8 de abril, entre as 11 e as 12. Isto prejudicou alguns agendamentos que já tínhamos. Daí a minha referência. Portanto, nós tínhamos programado alguns agendamentos para este dia, que ficam prejudicados, dada a importância desta reunião. Este aqui era aquele que o regulamento conjunto com a 13ª. Dia 7.
Sim, mas isto ainda é uma incógnita.
Já lá ainda então. Portanto, nós dia 8 tínhamos agendamentos que ficaram prejudicados, derraparam no tempo, eram salvo erro, agora estou a falar de memória que não tenho aqui, mas eram salvo erro as CCDRs, aquele requerimento das CCDRs, que pedimos o parecer, recordam-se disso, é o requerimento do Chega, e que tínhamos perspectivado de agendar para dia 8. Naturalmente não vamos agendar, porque eles cairiam em cima da reunião com o vice-presidente da Comissão Europeia, que é obviamente uma reunião importante. Portanto, iremos reagendar. A data provável para estes reagendamentos, para as audições das CCDRs, será no dia 14, de acordo com as possibilidades de agenda que temos. Ou seja, derrapa uma semana, mas é uma inevitabilidade, porque obviamente não vamos marcar audições em cima da reunião com o Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia. Portanto, as audições das CCDRs, sujeitas à confirmação, passarão para dia 14. Dia 8 temos este compromisso, seguido de reunião ordinária, mesa e coordenadores, no dia 8. Portanto, a reunião será de cerca de uma hora, das 11 às 12, depois teremos a reunião de ordinária e mesa e coordenadores. No dia 7, já retomo o assunto da reunião com o Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia. No dia 7, só para levar aqui o calendário por ordem cronológica, no dia 7, temos também, eventualmente, audições que foram aprovadas por requerimento também do Chega, que é conjunta com a 13ª. Mas, o requerimento é a 13ª? Mas ainda está sujeito à confirmação. É um requerimento da 13ª Comissão do Chega, do Ministro da Reforma do Estado.
E da Associação Empresarial Portuguesa.
Isso. Mas ainda está sujeito à confirmação, porque também depende do agendamento da 13ª Comissão e da disponibilidade das entidades. Para a reunião de dia 8, com o Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, eu sei que o Sr. Deputado Filipe Melo não gosta muito disto, mas ultrapassa-me. E, portanto, é assim. É uma reunião à porta fechada, sem gravação vídeo e com participação restrita a mesa e coordenadores. Portanto, ficam com esta nota. Portanto, dia 8, às 11 horas, reunião com o Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, à porta fechada, sem gravação vídeo, restrita à mesa e coordenadores. Sr. Deputado Filipe Melo.
Sr. Presidente, em relação a isto, naturalmente, apesar de eu não concordar com reuniões à porta fechada, por princípio, não concordar num órgão onde se quer transparência e não obscurantismo, esta porta fechada a mim não me agrada. Mesa e coordenadores agrada-me ainda menos, porque não é por eu ser coordenador desta comissão que sou mais ou menos do que os outros colegas da comissão. E os deputados são todos iguais, trabalham de forma igual e têm os mesmos direitos que os deputados coordenadores. O deputado coordenador tem uma função perante a Comissão, não perante a Comissão Europeia ou o seu vice-presidente da Comissão Europeia. Portanto, Sr. Presidente, eu peço que revejam isso, se é possível alargar aos restantes deputados da Comissão, precisamente pelo que eu expus, porque se não for permitido dessa forma, vamos equacionar a presença do Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Deputado de Fazenda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para dar conta desta preocupação. Compreendo que, de algum modo, possa haver necessidade, e tem sido uma prática que a Comissão Europeia aponta para haver, ser uma reunião mais reservada, chamemos assim. Agora, restringir ainda a um conjunto de deputados é que me parece que não tem sentido, porque não há aqui deputados de primeira nem de segunda. Todos são eleitos pelo povo. E, portanto, os deputados eleitos têm todos direito a reunir com as instituições que querem ser recebidas. E, portanto, a nossa nota é que a mesa possa, e os serviços, diligenciar no sentido que todos os deputados eleitos entendem que devem ser objeto de presença na reunião. Muito obrigado.
Senhores deputados, eu não podia estar mais de acordo com vossas excelências. Aliás, vamos lá ver. Eu quanto à porta fechada e a não gravação, eu isso sou sensível. Já discutimos isso noutros tempos, eu isso sou sensível. Depende das matérias que estão em causa, mas se a reunião é à porta fechada e sem gravação vídeo, isso é requerida por quem toma a iniciativa da reunião, há que respeitar. Quanto à participação das senhoras e senhores deputados, eu não podia estar mais de acordo com vossas excelências. Aliás, ontem passou-se um episódio que eu considero muito desagradável, porque tivemos uma reunião, como sabem, com o Parlamento Europeu, onde eu estive, onde estiveram os senhores vice-presidentes, e eu, durante o final da manhã e durante a hora de almoço, também houve um almoço, aí era só para o Presidente da Comissão, eu estive a representar a Comissão, mas durante o almoço, no final da manhã, eu recebi um conjunto de contactos de colegas da 6ª Comissão, que me foram perguntando se podiam assistir. E eu fui dizendo que sim, que achava que podiam assistir. E alguns dirigiram-se à sala do Senado, onde foi a reunião. Para o meu espanto, foram barrados à porta. Ora, isto é muito desagradável. E porquê é que é desagradável? Porque a reunião decorreu na sala de cidade. Estavam 20 ou 30 pessoas a assistir. Era staff do Parlamento Europeu, portanto eram tradutores, eram assessores, eram adjuntos. Eram colegas da nossa comissão. Estava o Diogo e estava Inês. E, portanto, estava bastante gente. Acresce ainda que foi transmitida em direto pela RTV. Ou seja, de confidencial não tem nada. E foi muito desagradável. Foi muito desagradável haver deputados da nossa comissão, e se calhar de outras, eu falo pelos nossos, que foi aqueles que me chegaram. Não. Mas eu falo pelos nossos, que é quem o representa em primeiro lugar. Falo pelos nossos da 6ª Comissão. É muito desagradável. Pois, não faço ideia. Eu julgo... Mas que é muito desagradável, é, porque, ao fim e ao cabo, toda a gente assistiu. Quem quis assistir na RTB, assistiu na RTB. Aliás, houve colegas que disseram que foram para o gabinete assistir na RTB. Ora, isto é muito desagradável. Uma coisa é participar. As participações estavam perfeitamente identificadas. As participações eram dos presidentes e dos vice-presidentes, isso temos que respeitar. Mas outra coisa é assistir. Eu disse aos senhores deputados que quisessem assistir, que me contactaram e quisessem assistir, que o poderiam fazer. Foi muito desagradável barrar deputados à porta da sala onde corre a reunião, que ainda por cima é transmitida na RTV e tem lugares livres que nunca mais acabam. Acho absolutamente desagradável. Portanto, enfim, eu não podia estar mais de acordo com aquilo que me disseram. Portanto, em resumo, eu iria pedir aos serviços que eu próprio também falarei com a senhora presidente da CAI, que é a senhora deputada Edith Estrela, mas pedi aos serviços que fizessem nota de que a 6ª Comissão, ou que há deputados da 6ª Comissão, que gostariam de participar na reunião, nesta de dia 8.
Eu acho que é mesmo... Vamos falar aqui todos.
O Sr. Deputado Filipe Melo tinha pedido a palavra primeiro, peço desculpa. Mas como, então, o Sr. Deputado não fazendo, mas...
Eu acho que, mas falamos todos. Acho que é a mesma comissão que entende isso, não é alguns deputados. Acho que todos nós entendemos, a comissão no seu conjunto dos diferentes partidos políticos entendem que isto deve ser dessa maneira. Aliás, acho inaceitável aquilo que se passou ontem.
Eu também acho.
Enfim, nem vou comentar porque é para não me exceder nas palavras. Ficamos por aqui.
Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em relação a isto, queria pedir que, além de ficar registado em ata, mas isso é normal, que se os restantes grupos parlamentares quiserem associar, muito bem, se não, eu peço ao Sr. Presidente que leve este protesto, nota de repúdio e reclamação à Conferência de Presidentes, e que seja dada nota também, através da Comissão, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, desta nota de repúdio e que nós lamentamos que um deputado eleito pelo povo tenha ficado à porta, ou como o Sr. Presidente disse, e bem, barrado de entrar na sala do Senado. Eu acho que estamos a tocar, eu já tinha alertado para isso quando houve a primeira reunião à porta fechada. Estamos a entrar num ridículo, e não tiro a palavra, num ridículo de impedir um deputado da República de entrar numa sala para uma comissão que alguém, e peço também que fique registado em ata e esta pretensão, que o Sr. Presidente faça o favor de utilizar as diligências necessárias para apurar quem foi o responsável por essa proibição, porque eu não consigo aceitar que um deputado fique fora de uma audição conjunta, mas que faça parte da comissão. O Sr. Deputado Ricardo Reis disse-me que lhe foi negada a entrada numa audição conjunta. E como o Sr. Deputado Ricardo Reis, outros. Olha, o Sr. Deputado Deputado Filipe Sousa, que é deputado único, impedido de entrar, não sei porquê. E é deputado único. Portanto, foram vários. Sr. Presidente, eu acho que criamos aqui um incidente institucional sem precedentes e muito grave. Portanto, o que eu peço é os bons ofícios da mesa para, em nome do grupo parlamentar do Chega, e se algum grupo se quiser associar, é muito bem-vindo, uma nota de protesto, de repúdio, a levar à Conferência de Presidentes e a ser enviada, por favor, a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República.
Muito bem. Sr. Deputado Filipe Sousa, faz favor.
Não, só uma... Muito obrigado, Sr. Presidente. Rapidamente, só para dar uma nota, que para além de pertencer a esta comissão, pertencia também a outras duas, que era a de Infraestruturas, Salvo Henrique, e a de Poder Local. E fui completamente barrado a minha presença nessa mesma audição.
É inaceitável. Pronto, estamos todos de acordo, é inaceitável. São pelo menos quatro as senhoras e os senhores deputados que foram barrados. A senhora deputada Helga Correia foi barrada. Adriano Rodrigues também. Então já são cinco. As senhoras deputadas Helga Correia, Adriano Rodrigues, o senhor deputado Ricardo Reis, o senhor deputado Filipe Sousa e o senhor deputado Armando Mourisco. Pelo menos cinco que foram barrados, e pelo menos quatro, fui eu próprio que incentivei que fossem, perguntaram-me se podiam ir, vai. Bom, e depois eu próprio também fiquei surpreendido com o barramento à porta, também não sabia, e também fiquei surpreendido quando os vi vir embora, alguns, ainda perguntei o que é que estava a passar. Pronto. Bom, claro, ainda por cima é isso, é que o caricato é isso mesmo, o caricato é que estão ali 100 ou 150 lugares vagos, não é? Não sei quantos é que são, estão ali 100 lugares vagos e as pessoas foram barradas e foram ver na RTV. Isto é caricato, no mínimo é caricato. Bom, portanto, sim, senhor, eu tomo como boa a sugestão do Sr. Deputado Filipe Melo e pedi aos serviços, no agendamento para a Conferência de Presidentes, quando ela ocorrer, eu levarei esse tema, que me parece que é um tema adequado para a Conferência de Presidentes, e levá-lo-ei, com certeza. Eu próprio, como vos digo, fiquei incomodado e também não achei bem a questão. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, agradeço o cuidado, mas reforço também que o assunto deve chegar ao conhecimento de Sua Excelência.
Sim, vai chegar, claro que vai chegar. Claro que vai chegar, e vai ser tratado também com os outros presidentes de comissão. E hoje até terei uma conversa pessoal, que vale o que vale, mas é uma conversa pessoal, não deixarei de transmitir o sentimento que aqui estamos a exprimir à Senhora Presidente da CAI, que é a Senhora Deputada Edith Estrela. Portanto, daqui a bocadinho, assim que puder, já terei uma conversa pessoal, até por uma questão de lealdade, que deve unir todos os presidentes de comissão, seja qual for o grupo parlamentar que presida, mas também transmitir isso à Sra. Deputada Edith Serral. Eu também não sei se foi ela, atenção, eu deduzo. Se calhar é alheia, pronto, não sei. Pois, é capaz de ser. Se calhar até da Europa, lá está. Pois. Sim. Pronto. Quanto ao assunto de ontem, eu tomarei as diligências, estamos aqui a combinar. Quanto ao assunto de dia 8, eu pedi aos serviços então que tomassem nota, que houvesse uma comunicaçãozinha para a CAI, que a Comissão de Economia deliberou, por unanimidade, por consenso, que os membros da mesma devem participar na reunião. Pelo menos assistir, pelo menos ouvir.
E que só põe é que seja apenas mesmo.
Sim. Quanto à questão da porta fechada e sem vídeo, temos que respeitar. Embora o Sr. Deputado Filipe Melo discorde, eu também respeito a sua posição, mas temos que respeitar. Quanto à participação, que se faça essa comunicação. Muito bem. Ponto seguinte. Assunto seguinte, ainda neste ponto. Como se recordarão, na última reunião, trouxe-vos aqui um assunto a propósito de um pedido que temos da ProBeb, que é a Associação de Bebidas Não Alcoólicas, para organizar aqui uma conferência. Pediu-nos autorização, tem de ser autorizado, nós autorizámos, se bem se recordam. Essa conferência já tem data estabilizada e é no dia 12 de maio, entre as 15 e as 17. É 12 de maio. Entre as 15 e as 17, e será no auditório Almeida Santos. Muito bem. Assunto seguinte, ainda neste ponto. Como sabem, nós, Comissão, participámos numa conferência da EUFORES em Copenhaga. Há pouco tempo foi o Sr. Deputado Filipe Melo que nos representou. E a EUFORES contactou-nos no sentido de que o próximo evento seja organizado em Portugal. E pedem-nos apoio para isso. Eu não sei que tipo de apoio é que nos pedem.
Isto é o que eles pedem. São encontros organizados.
Portanto, são encontros organizados interparlamentares, não é? Portanto, são encontros interparlamentares. E, portanto, qual é o tema? Energias renováveis?
E eficiência energética.
Energias renováveis e eficiência energética. Portanto, devem-nos pedir o apoio logístico normal. E, portanto, embora aqui seja um âmbito diferente, porque é uma entidade, portanto, é uma organização que, supostamente, vai trazer colegas dos parlamentos da União Europeia. Portanto, a ProBeb é uma coisa nacional, é uma conferência. Sim. Eu diria que aqui será uma organização mais exigente. E se calhar envolve outras comissões também, nomeadamente a CAI, o Ambiente e Energia, se calhar mais do que uma sala, enfim, depende do tipo de reuniões. Teremos que também convidar colegas de outras comissões, para não fazer como há pouco, para não ser barrada à entrada. Portanto, eu diria que será uma organização mais exigente e mais ampla e que envolve vários parlamentos da Europa. Mas eu diria que sim, que se estiverem de acordo, temos que deliberar, mas se estiverem de acordo, deliberaremos por unanimidade que daremos esse apoio, uma vez que também participamos. Claro, claro. E não deve ter sido fácil. Desculpa. Muito bem. Ah, ok. Foram os três. Muito bem. Portanto, eu pedi aos serviços da Comissão para responderem afirmativamente. Estamos totalmente disponíveis para ajudar naquilo que é daquilo que são as nossas possibilidades, para perguntarem o que é necessário e para terem em conta que, dado o que estou a ver e dadas as matérias em causa, necessariamente terá que haver articulação com outras comissões parlamentares. E assuntos europeus, pelo menos essas duas. É preciso ter isso em conta, por favor. Muito bem. Muito bem. Senhores deputados, passamos ao ponto seguinte. Não está tudo. Eu pedi-vos paciência logo no início. Ponto 3. Organização da deslocação da Comissão no âmbito dos fundos europeus a Bruxelas. Ora bem, senhores deputados, temos isto estabilizado. Temos a deslocação da 6ª Comissão a Bruxelas no âmbito da discussão do próximo quadro comunitário, fundos europeus, e as datas são de 19 a 21 de abril. Já temos um programa que vos foi distribuído. O programa está, na minha opinião, está sólido, está bom. Há aqui uma questão pendente, que era uma reunião que tínhamos perspectivado com o Comissário Europeu, que vai cá estar no dia 8. Ora, a questão é assim, há dificuldades de agenda do próprio, e depois ele também alegou, ou o gabinete dele alegou, que estará cá dia 8. E, portanto, pode ser difícil marcar a reunião lá nesse período. Tanto por dificuldades de agenda, como por eventualmente ser redundante, uma vez que cá estará dia 8. Portanto, temos um programa ambicioso, temos um programa sólido, e iremos ainda tentar esta reunião. Eu pedi, apesar disto, que houvesse uma insistência em que eventualmente se pudesse fazer esta reunião. Ou seja, a reunião não caiu. A reunião com o Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia não caiu. Apenas estou a dizer que há aqui, eventualmente, esta possibilidade, atendendo ao que acabamos de dizer. Mas já temos um programa sólido e consistente que vos foi distribuído. E que foi organizado pelos nossos serviços e que foi organizado pelo Antena, que nos representa junto à Comissão Europeia. Pelo que, se estiverem de acordo, daríamos este programa como estabilizado, com esta nuance ainda em aberto da reunião com o Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia. Ora, esse é o ponto seguinte que vamos e é um dos pontos que eu precisava da vossa colaboração. E também se aguarda a resposta da REPER, mas a informação que eu tenho até do Antena de ontem é que com a REPER a reunião também se irá realizar. Sr. Deputado Miguel Rangel, dê-me só mais uns minutos, peço desculpa, eu posso tentar ser mais rápido. Pois, ok, vou tentar ser mais rápido. Então, vamos lá ver. Temos que definir com urgência a delegação. Temos que definir com urgência. A delegação é a mesa. O grupo parlamentar do PSD tem que indicar um deputado. O grupo parlamentar, ou uma deputada. O grupo parlamentar do Chega, a mesma coisa. O grupo parlamentar do PS já indicou. O Sr. Deputado Carlos Pereira. E cabe, eu pensava que era com a IEL e por isso pedi ao Sr. Deputado Miguel Rangel para aguardar um bocadinho, mas não é com a IEL, é com a rotatividade que temos, cabe ao Sr. Deputado Filipe Sousa. E se o Sr. Deputado Filipe Sousa não for, é que teremos que ver quem vem a seguir.
Nessas datas não consigo mesmo, tenho compromissos aqui.
Muito bem. Então quem é a seguir, sabem dizer? Volta a ordem. E ele. Pronto, então daí a minha confusão. Portanto, o Sr. Deputado Miguel Rangel, assim sendo, não indo o Sr. Deputado Filipe Sousa, cabe a IEL indicar alguém que pedimos, não tem que ser agora, porque até está a ser apanhado de surpresa, quer dizer, se estiver agora, melhor, mas não tem que ser agora, está a ser apanhado de surpresa, mas de 19 a 21. 19 a 21, só um bocadinho, só para olhar para isto.
É um domingo, uma segunda e uma terça.
É isso. Provavelmente... Pois, eu percebo, claro. Eu percebo, assim, de repente não é fácil. A ida será a 19 e o regresso, penso, será a 22. Portanto, a agenda é 20 e 21 ou será 21?
Já está... Temos a reunião no dia 22 com a CAI e com...
Então, no dia...
Esta reunião...
Então, o regresso é dia 21, é isso?
Espero que sim.
Se tiverem o programa... Mas o regresso é 21, de certeza?
É,
sim. É? Pronto, então o regresso é 21. E da 19, regresso é 21.
Com atividade a
20 e a 21. Com atividade a 20 e a 21. Vamos lá ver. Eu não estou certo. O doutor Luís disse-me qualquer coisa sobre isso, confesso, mas agora não tenho presente. Que ele já terá visto. O regresso será, eu vou deixar em aberto e depois poderá ser comunicado. O regresso será a 21 ou a 22. Nós temos aqui a reunião que há pouco anunciei no dia 22, mas não podemos estar todos em todo lado ao mesmo tempo. Portanto, se não tivermos numa, uns representam num lado, outros representam no outro. Portanto, enfim...
Não temos mesa.
Mas o regimento prevê isso.
Sim, sim.
Eu não sei agora ao certo de cabeça, não temos aí. Eu penso que o regresso é 21, penso eu, mas não posso jurar. Olha, com licença, está aqui.
Para isso mesmo. O regresso é 21.
Em princípio, isto também não está fechado, mas em princípio o regresso é dia 21 e a alternativa será dia 22 de manhã. Mas à partida será 21. Portanto, estamos a falar só apenas desta diferença. Pelo que o Sr. Deputado Miguel Rangel, o que pedia é que fosse o quanto antes, porque se ele não for, caberá ao livre.
Sim.
Portanto, o que eu pedia à Iniciativa Liberal é que rapidamente... Se for alguém, que digam quem. Se não for ninguém, que digam rapidamente não vai ninguém, para o livro ter tempo também para poder fazer o mesmo exercício. Está bem? Muito bem. Obrigado. Não percebi. Senhores deputados. Senhor deputado da Fazenda, faz favor. Ah, põe para avançar. Temos mais assuntos, mas aquele que te prendia mais já está resolvido. Era... Certo, pronto. Vamos embora, rapidamente. Senhores deputados, isto agora é rápido se me ajudarem. Nós temos um almoço com eurodeputados, mas que é um almoço que... que nós temos que oferecer, que a 6ª Comissão tem que oferecer.
Lá
na visita, pronto. Ou seja, a 6ª Comissão é que tem que oferecer. Eu queria definir com, não queria definir sozinho, eu queria definir convosco, não queria definir sozinho, os critérios para o almoço. Aquilo que nos propuseram, epá, assim não consigo avançar, se me estão sempre a interromper, vocês pedem-me para ser rápido, mas está sempre a ser interrompido, pá, é difícil. Aquilo que me propuseram no Parlamento Europeu era que o almoço fosse única e exclusivamente com os senhores deputados que estão alocados às áreas que nós também abrangemos, a coesão territorial. Eu não dei nenhuma resposta, mas queria refletir convosco o seguinte. Isto parece-me curto. Eu não sei quem são, sei uma, que não, sei duas, que não ontem aqui estiveram connosco, que será a Carla Tavares, do PS, e a Lídia Pereira, do PSD, e não sei se há mais algum. Pronto, não sei. Parece-me pouco porquê. Porque acho que até é pouco simpático, no caso, não estarem todos os grupos parlamentares representados. Se calhar também me parece exagero alargar aos 21 eurodeputados. Se calhar, queria refletir convosco. Ou seja, o primeiro critério parece-me curto, alargar aos 21 eurodeputados talvez me pareça excessivo. Também nem todos poderiam. Há sempre quem não possa, quem não esteja ou quem tenha outros compromissos. Bom, temos que definir o critério e quem é que convidamos. Eu lembrei-me de um critério intermédio. Não sei se é bom ou se é mau, por isso quero colocar à vossa reflexão e decisão. Lembrei-me do critério intermédio que poderia ser, sim, os que estão a acompanhar as nossas áreas, os da coesão territorial, e depois mais um em representação de cada uma das delegações, ou mais dois. Ou mais um, ou mais dois. Mais um do PS, mais um do PSD, mais um do Chega, mais um de Iniciativa Liberal, mais um de todos. Ou mais dois. Ou mais dois do PS, mais dois do PSD, mais dois do Chega, tal, tal. E, enfim, podíamos fazer também mais dois do PS, mais dois do PSD, mais dois do Chega e mais um dos mais pequenos. Enfim, queria refletir convosco. Os 21 parece-me excessivo, porque 21 mais a nossa comitiva, isto acaba quase por ser um comício. Mas também não estarem os grupos parlamentares todos representados. Também, se calhar, é pouco elegante da nossa parte.
A questão que deixa que é pertinente e, sinceramente, eu gostaria naquela de mais um.
Mais um.
Mais um representante de cada partido.
E pronto.
Pronto. Então definiríamos o critério. Definiríamos o critério que é... Pedia que tomassem nota para agora isto ser tratado. É, os eurodeputados que estão com as nossas áreas, que são os da coesão territorial, eu acho que são estes dois, pode haver mais algum. Portanto, os deputados que estão na nossa área, e depois pedimos a cada um dos grupos parlamentares representados em Bruxelas, dos nossos grupos parlamentares, que indiquem mais um que é nosso convidado, que represente o grupo, ao fim e ao cabo. Parece-vos bem este critério? Mais um eurodeputado por cada grupo parlamentar.
Sim.
Ou seja, quem são os grupos parlamentares? O PS, o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal. Eu disse o Chega. Mais ninguém. Ah, e o Bloco também. E o PCP. Então o Bloco e o PCP, claro. O Livre não tem. Portanto, vamos lá, é preciso não esquecer ninguém, mas vejam, estamos a falar de memória. Portanto, PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal... Bloco de Esquerda, Catarina Martins, e o PCP e o CDS, que foi em coligação, portanto são sete. Ou seja, além dos que estão alocados à nossa área, à coesão, são mais sete convidados. O convite deve se calhar dirigir, vejam lá, se acham bem. Eu dirigi aos convites ao cabeça de lista. O cabeça de lista do PS, o cabeça de lista do PSD, o cabeça de lista do Chega, ou o chefe de delegação.
Pode não ser.
Então, o convite é dirigido ao chefe de delegação. O convite é dirigido ao chefe de delegação. Se o chefe de delegação não puder, faz-se representar por alguém da delegação. E indica quem. No caso do PCP, do Bloco, e eles são dois, não é? No caso do PCP, isto mesmo para a EL também, no caso do PCP e do Bloco, como são deputados únicos ao Parlamento Europeu, não é? São deputados únicos ao Parlamento Europeu, aí o convite é intransmissível, porque o convite é para eurodeputados. Portanto, ou é para os próprios, ou não têm quem os represente. Estou a pensar bem ou mal? Porque não vai ninguém representar, não é? Portanto, será para os próprios. Exatamente. Pronto. Então, sobre o que tinha para vos transmitir, acho que está tudo. Deixem-me só olhar, ver se não me esqueci de nada importante. Já lá irei. E aos outros assuntos. Bom, portanto, sobre aquilo que vos tinha para transmitir, que tínhamos para definir, está tudo. Muito bem. Outros assuntos? Sim, senhor. Então, introduzo já esse, que também é o único que tenho, da minha parte. Outros assuntos. Já contactei o senhor embaixador dos Estados Unidos, já segui um convite para reunirmos. Aguardo a resposta. O convite até levava sugestões de data já em abril, para reunirmos em abril com o senhor embaixador dos Estados Unidos. Também já agora, partilho convosco que iremos seguramente fazer esta deslocação aos Estados Unidos, mas com algum exercício da minha parte e com a vossa compreensão e ajuda. Porquê? O nosso orçamento não estica. E a questão é assim... O microfone ligado. Em resumo, o nosso orçamento não estica, podemos tentar melhorá-lo para o ano que vem. Para fazer a viagem aos Estados Unidos, que não sei quanto é que vai custar, mas também não é barata, eu diria que a vamos ter que fazer junto ao final do ano. E porquê este exercício? Porque utilizaremos o remanescente das verbas que tivermos do orçamento de 2026. E entraremos no orçamento de 2027. Ok? Uhum. Quer dizer que, se assim for... Certo. Quer dizer que, se assim for, o orçamento de 2027 ajudará a cobrir esta deslocação. O que eu quero dizer é que nós podemos tentar para o ano elevar um bocadinho o nosso orçamento, se de facto a legislatura tiver continuidade, mas temos algumas limitações. Porque, como vos digo, não teríamos, se não fosse a circunstância que vos disse há pouco, porque conseguiríamos fazer por metade do valor, pelo menos metade do valor, pelo menos. Eles fizeram-se convidados? Ou seja, eles só nos recebem se nós pagarmos o almoço. Nós aqui é que tomámos a iniciativa. Mas não é por causa do almoço, quer dizer, o almoço não é o almoço que carece. Como? Não é este almoço. Estamos a falar de, não sei quantos serão, mas estamos a falar de 10 deputados, 10 eurodeputados. Não é isso que encarece o nosso orçamento, desculpa. Mas vamos ser razoáveis. Quer dizer, vamos ser razoáveis. Não é? Não, vamos lá ver. A não ser que queiram que eu diga aos senhores deputados que não convidamos para almoçar. Quer dizer, enfim. Agora, vamos lá ver. Não é o almoço que prejudica a deslocação aos Estados Unidos. Não é o almoço. Desculpem, não é o almoço. Portanto, não sei quanto é que custará o almoço, mas não é isso que... Como? Sim, não sai barato, eu sei que não sai barato, mas vamos, eu vou pedir o almoço...